Muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao podcast Volt Life, que aqui temos sobre mobilidade elétrica e transição energética com o apoio da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. O programa de hoje inclui falarmos com Rui Nobre, diretor de operações da DPD Portugal, sobre a experiência da empresa na utilização de veículos comerciais elétricos para distribuição de encomendas. E, claro, vamos comentar a atualidade, neste caso com a evolução dos custos das baterias, o ataque à fábrica da Tesla na Alemanha, o Volkswagen ID.7 e as novidades na rede de carregamento. Continue connosco. Como hoje a transmissão é em direto, pode participar com os seus comentários. E temos aqui já vou chamar ao palco os meus colegas, Telmo e o Pedro. Olá, Telmo. Olá, Pedro. Obrigado por estarem connosco. Sempre um prazer. Começamos aqui com um pequeno problema. Acho que é a primeira vez que nos está a acontecer, mas o nosso convidado ainda não chegou. E estávamos aqui a comentar antes do início que hoje foi um dia difícil para todos chegarmos aos nossos locais. O trânsito está muito complicado, está muita chuva. Portanto, eu sugeria, como não temos ainda o Rui Nobre, e vamos ver se ele entretanto aparece, vamos obviamente falar com ele, irmos avançando com os nossos comentários e se calhar começar pelo polo positivo. E assim começamos de forma muito positiva. Que é assim,
sim,
bom.
Começamos isto bem. Olha, o polo positivo. Ah, então não temos separador, Sérgio, não pode ser.
Temos separador. Olha, se calhar não vamos começar pelo tom positivo, porque temos o Rui.
Ah, pronto. Ah. Então, olha.
Olá. Rui, está a ouvir-nos, Rui?
Estou a ouvir. Peço desculpa. Mas aqui alguns problemas de segurança aqui com esta entrada.
Ah, foi? Ah, ok. Estávamos a comentar, já começamos aqui, já estamos em direto, estávamos a comentar que tinha acontecido aqui provavelmente algum problema, já que nós também tivemos problemas com o trânsito, neste caso foi, se calhar, alguma firewall que não quis deixar que entrasse.
Foi.
Então, Rui, obrigado por estar connosco. O Rui é o CEO da que em português será diretor de operações, não é?
Exatamente.
Da DPD Portugal. E porquê que nós convidamos o Rui Nobre, o engenheiro Rui Nobre, para estar connosco, porque a DPD Portugal anunciou há algum tempo e já executou, quer dizer, importante, a parte da execução, uma transição bastante forte, um investimento forte numa frota elétrica. E daí ser um case study que nos parece bastante interessante, já que há muito a ideia que esta história dos elétricos é muito interessante, mas para veículos comerciais, para distribuição, não serve. Primeiro, mais uma vez agradeço o seu esforço para estar cá, percebemos que foi aqui os problemas. Primeiro, qual foi a razão que levou a DPD a fazer este investimento? Foi uma questão só económica? Foi uma questão ambiental? As duas? Foi o quê?
Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. E mais uma vez, desculpem por este pequeno atraso. Não foi económico, seguramente. As razões foram questões ambientais, questões de sustentabilidade. Nós somos uma empresa, portanto, DPD, fazemos parte da holding Geopost, do grupo Laposte, Correios Franceses. Questões de sustentabilidade é algo que está no nosso ADN já há bastante tempo. Nós já há alguns anos bons que fazíamos o offset das emissões carbónicas, comprando créditos carbónicos, mas okay. não é por aí
o caminho. Já compensavam, perdão.
Já compensávamos, com a particularidade que não repercutíamos esses custos nos nossos clientes, era um custo nosso, mas pronto, não é claramente esse o caminho e nós queremos ser, por questões de sustentabilidade, queremos ser net zero em 2040 e para isso temos um plano de ações muito bem descrito, digamos assim, e aprovado pela SBTi, que é a associação que, a nível mundial, mais habilitada para dar esta acreditação, digamos assim, esta aprovação dos planos de ação. Aliás, nós temos inclusive um mid-term planning até 2030 aprovado e depois net zero em 2040, 10 anos à frente do Acordo de Paris. Claramente questões de sustentabilidade, responsabilidade social de alguma forma também foi o que levou a DPD a fazer este investimento, que não é só na DPD Portugal, é na Europa toda e no mundo inteiro.
Aqui, relativamente a Portugal, pode-nos dar assim traços gerais quando é que começou esta transição? Foi em 2022, salvo erro?
Começámos antes em 2020 e começámos em 2021, com alguns veículos elétricos. Depois fizemos a nossa primeira compra maior de 80 furgões elétricos. E aí foi toda uma experiência, porque foi os furgões elétricos, foi a questão da infraestrutura de, a questão da infraestrutura de carregamento.
Eu presumo que essa questão isso, houve alguns desafios. Como é que conseguiram gerir?
Houve e continua a haver. Na altura, até porque nós estávamos a querer lançar e era algo novo. Nós tivemos aqui uma parceria tripartida, digamos assim, que funcionou muito bem entre nós, a Mercedes, que consegue-se ver aí a carrinha, e a Repsol, que se conseguia ver o posto de carregamento. E conseguimos, nesta primeira fase, agilizar muito bem as coisas. Era um projeto que era liderado por nós, mas pronto, instalámos os carregadores elétricos, adquirimos as carrinhas e começámos. Aqui tem uma particularidade. Em termos de carregamentos, nós temos que ter carregamento próprio, porque nós trabalhamos à noite, distribuímos à noite, durante o dia temos que ter as carrinhas com carga suficiente para estarem sempre a distribuir, as nossas carrinhas não podem parar por
Sim,
questões de produtividade,
como
etc., não podem estar paradas durante o dia a carregar, e não há infraestrutura pública ainda, nem sequer as nossas carrinhas, ainda experimentámos em alguns sítios, não são muito bem-vindas, aparentemente. Nem alguns postos públicos, algumas foram vandalizadas quando tentámos. E vamos também ser bastante pragmáticos. Provavelmente uma das questões que me vai fazer a seguir tem a ver
assim.
com o TCO. A carregar com energia de mobilidade elétrica na rede pública, não íamos conseguir ter o TCO, como temos a carregar nas nossas
Claro.
instalações com energia a custo doméstico, digamos assim.
Sim, conseguem controlar o custo de forma muito mais direta e muito mais. Exatamente. E relativamente à primeira pergunta que eu faço nestas coisas, que eu tenho curiosidade, porque já perguntei de vez em quando, não é? Vem-nos aqui fazer entregas, nós temos sempre muitos produtos a sair e entrar, algumas vezes a DPD também, que vem cá entregar-nos produtos. E costumo fazer esta pergunta quando detecto que é uma carrinha elétrica: qual é a experiência do motorista? Como é que tem sido a reação dos motoristas? Muitas vezes na primeira fase há aqui alguma, não é? Algumas dúvidas, mas como é que tem corrido?
De uma forma geral, e começando pelo fim, tem corrido muito bem. Nós, quando avançámos para isto, pensámos, sinceramente, nós pensámos, isto não vai correr bem, nomeadamente em termos de pequena sinistralidade, digamos assim, porque sabemos a reação do motor elétrico é diferente da reação do motor térmico. Tivemos alguns cuidados, fizemos formação aos nossos condutores todos, a própria marca também fez formação aos nossos condutores, e é assim, epá, estão muito mais contentes. Quem conduz carrinhas elétricas está muito mais contente. Também temos que ver que o conforto, a comodidade de conduzir um furgão elétrico com uma caixa automática não tem nada a ver com conduzir uma carrinha térmica de caixa manual, que era o que se utilizava e é o que se utiliza ainda, infelizmente, na maior parte das
E o
situações.
ruído, a vibração, tudo isso.
Tudo, tudo, tudo. Portanto, super contentes, como é lógico. E com a questão que a sinistralidade nessas carrinhas baixou. É muito
Claro.
interessante. Nós pensávamos, ok, vamos ter aqui alguns problemas, mas não, eles adaptaram-se muito rapidamente à condução do veículo elétrico e das suas especificidades, e esta pequena sinistralidade até baixou comparativamente com o que era nos carros térmicos. Curioso, curioso.
É curioso porque também
Stress
já
da condução.
é,
O
mas é
stress da
curioso porque
condução alivia muito essa parte da
sim.
condução
É
de
curioso
cidade,
porque
não é?
foi exatamente o que me disseram há uns anos quando eu fui falar com a EMEL por causa da que distribuem as bicicletas elétricas, as
Sim.
de Lisboa, também usando carrinhas, e fui exatamente a mesma coisa que me disseram, foi que ao contrário do que esperavam, a sinistralidade baixou. O que, portanto, se calhar aqui mesmo um trend, não é só um caso isolado. E em termos de outra questão que é sempre falada nestas coisas, a autonomia. Pode explicar um pouco em que perfil de utilização são usadas estes furgões, não é? Pelo que eu percebo, é em Lisboa e Porto, sobretudo, não é? É a circulação urbana que estamos a falar de raio de alcance, é satisfatório? Explorar um pouco isso.
Vamos a ver, é satisfatório porque nós colocamos-las onde é satisfatório. Aliás,
Exatamente.
um dos problemas que nós temos de não nos conseguirmos expandir mais rapidamente nesta penetração do elétrico tem a ver precisamente com a questão tecnológica da autonomia dos furgões. O que nós fizemos, nós não estamos só em Lisboa e no Porto, nós já temos nos sítios onde temos armazéns e onde conseguimos ter distâncias e rotas em que a autonomia o permite. temos carrinhas elétricas. Portanto, temos 13, 14 cidades que estão perfeito. Já completamente descarbonizadas do nosso lado, logicamente, em Portugal. Como é que
3 ou 14 é já muita cidade, considerando o país.
É porque nós também temos uma densidade grande de armazéns espalhados pelo país. Portanto, nós temos armazém em Faro, os circuitos, as rotas de Faro são descarbonizadas. É a mesma coisa em Évora, a mesma coisa em 2 ou 3 cidades da margem sul, através do nosso armazém do Seixal e por aí fora, Coimbra, Leiria, Viseu, por aí fora.
Desculpa interromper, e sempre com aquele conceito do carregamento é no armazém ou no estacionamento vosso?
Sempre com o conceito no carregamento no armazém. Nós, para cada carrinha, nós temos 207 furgões elétricos neste momento, vamos lançar o concurso para mais 80 para este ano, e para cada carrinha temos um carregador, é uma relação 1 para 1.
Okay. Um carregador rápido? Não, um carregador não. De 20, um carregador AC.
Carregadores AC. Sim. Quando começámos com carregadores de 7.4 e agora já estamos a evoluir para aqueles carregadores que carregam a 11 ou a 22. Porque depois aqui, eu não queria deixar eu volto já à questão que me colocou, porque esta situação também é muito interessante. Esta questão também das capacidades de carregamento, pois temos aqui outro desafio muito grande, que depois é a capacidade dos PTs. Nós estamos a ser obrigados a mudar os transformadores em praticamente todos os locais, e pior do que isso muitas vezes é o próprio ramal. Mesmo que nós queiramos investir e mudar o PT, o ramal temos que pedir à distribuidora, porque o ramal não tem essa capacidade. Mas estamos a falar em coisas, nós no nosso armazém novo de Loures, por exemplo, para vocês perceberem, a nossa, em termos de PT, a nossa capacidade disponível já são 2 mega, já começamos a deixar falar, já são 2000 kW.
2 megawatts, sim.
Exatamente. Portanto, é um desafio que temos aí. Voltando à sua questão, Sérgio, portanto, nós o que fizemos foi, pronto, no início as autonomias eram o que existiam, nós avançámos, sem problemas aqui de falar de parceiros e de marcas, avançámos com os Mercedes 150, e tudo o que era circuitos que nós temos que não ultrapassavam os 120 km por dia, colocámos esse tipo de furgões, porque como eu disse, nós não paramos durante o dia para carregar, a menos que haja uma urgência muito grande. Sim. E começámos a evoluir assim. Neste momento estamos numa segunda fase, em que estamos com as Ford Transit, as Ford e-Transit, já com uma autonomia maior para 200 e picos quilómetros, em que já conseguimos ir a rotas mais distantes. E agora vai ser sempre assim, agora estamos à espera do que é que vai ser a evolução tecnológica em termos de autonomias das marcas. Sim, claro. E é assim que vamos evoluir nesta questão da...
Ainda sobre isso, nunca consideraram a opção de ter rotas maiores e em contrapartida carregamentos rápidos durante o dia? Não é compatível com a vossa operação?
Voltamos aí à questão do modelo económico.
Sim.
É que para ter um carregamento rápido já o tenho que carregar a outro preço, e aí sim, já é exatamente. Complicado. E o outro preço, todos nós sabemos quanto é que custa carregar um carro na rede pública e qual é a energia que nós pagamos nas nossas casas na rede doméstica, e pronto, é uma questão de...
A diferença é grande. Consegue-nos fazer uma descrição assim genérica de qual é o dia-a-dia de uma carrinha? Portanto, ela começa a trabalhar mais ou menos a que horas, faz quantos quilómetros, e depois o período do dia em que está parada a carregar, qual é... o dia-a-dia de uma carrinha, consegue-nos descrever mais ou menos um caso prático?
Sim, uma carrinha começa a circular por volta das... Depende um bocadinho dos armazéns e das dinâmicas dos armazéns, das operações, entre as 8:30 da manhã e as 9 da manhã. E na Indústria Express Last Mile, a carrinha, excepto quando eles param à hora de almoço para ter a sua hora de refeição, a carrinha está sempre a trabalhar, mas sempre nesta coisa, porque... Para vocês terem uma noção, nós fazemos um condutor nosso, faz cerca daquilo que nós chamamos cerca de 90 a 100 visitas por dia. Portanto, ele 90 a 100 vezes tem que parar para ir a um domicílio e fazer uma entrega e depois mais ao final da tarde fazer uma recolha.
Ele passa quase tanto tempo fora do carro como do teu carro, se não mais, não é?
Se não mais. Depois depende de, mais uma vez, depende de armazém para armazém. Entre as 5 e as 6:30, normalmente, da tarde, eles estão todos de volta, e depois nós começamos a colocar as carrinhas à carga. Depois há ali alguns procedimentos ainda no final da tarde da operação, as carrinhas depois começam a ir para a carga a partir dessas 7, 8 da tarde. Como eu disse, os que são carregados ainda nos postos a 7,4 estão praticamente a noite toda a carregar, até às 6 da manhã, até estarem carregados, e depois entram no outro ciclo no outro dia. A nossa infraestrutura de carregamento tem aquela tecnologia que permite nós conseguimos prioritizar carrinhas que queremos ter carregadas mais depressa, porque depois há algumas necessidades. Por exemplo, fazemos entregas noturnas em alguns shoppings e a carrinha tem que começar a andar às 4 da manhã. Então prioritizamos a carga dessa carrinha, podemos gerir a prioridade das cargas das carrinhas, podemos gerir ondas de carga nas carrinhas todas, portanto há aqui depois algum tipo de gestão que conseguimos fazer nos carregamentos.
Em termos de experiência, já tem uma experiência acumulada significativa. Há aqui uma questão que me parece interessante perceber na parte do TCO, não é? Para já, se, em termos de competitividade, como é que vem esta opção versus o tradicional diesel? E também em termos de uptime, de tempos de funcionamento, porque há muito a ideia, não é, que estes carros tendem a ser mais fiáveis, têm menos tempos de manutenção e tempos de paragem. Eu gostaria de saber se é mesmo assim, se confirma isso ou se não é assim.
Confirmo. Os carros têm menos manutenção, têm menos tempo de paragem. Temos tido pouquíssimos problemas com estes carros. Já os carros de combustão, nem quero muito entrar por aí. Cada vez são piores.
É porque ainda por cima nesse perfil urbano de paragens constantes, não é? Paragens, ligar motor, motor diesel não deve ser a melhor solução atualmente para isso.
Sim, mas sim. São mais fiáveis. Os elétricos são mais fiáveis. Relativamente ao TCO, que perguntava.
É possível dar uma ordem de grandeza para quem nos ouve? O TCO diesel versus elétrico, mais ou menos, uma ordem de grandeza entre ambos.
Olha, depende um bocadinho, a resposta hoje pode ser diferente da resposta daqui a um mês, porque o TCO vai mudar sempre um bocadinho com a evolução do preço, neste caso, do diesel. Porque se o diesel aumenta, o TCO torna-se favorável ao elétrico e vice-versa, porque a energia é negociada anualmente, o custo de energia não varia durante o ano, enquanto o diesel vai sempre variando. Neste momento nós estamos mais ou menos, somos o único país da Europa, mas estamos mais ou menos, nem nos é benéfico nem nos é prejudicial, está praticamente igual neste momento, o TCO. Eu aqui também atrevo-me a dizer que, assim, é uma situação que eu acho que é específica para a DPD, porque não é fácil ter uma situação destas, ok? Só que a DPD, quando negociamos uma compra de furgões, negociamos aos 80, 160, o que seja. Como vocês podem compreender, qualquer key account de uma marca que faça um negócio destes fez o seu orçamento para o ano. Sim. Quero com isto dizer, como é lógico, por uma questão de economia de escala, temos alguma capacidade de negociação junto das marcas, temos alguma capacidade de negociação junto das locadoras. Isto comparativamente, é claro que os nossos concorrentes também o têm, mas estou a falar comparativamente com um empresário que tem quatro carrinhas. Claro. Nós temos aqui uma vantagem.
Mas essa vantagem é válida para todo o tipo de carros, seja a gasóleo, seja...
Para todo tipo de carros. Mas pronto, aqui reconheço que temos um bocadinho essa vantagem. Um custo cada vez maior que nós temos é com o custo da infraestrutura, porque, como eu disse, nós para cada carro elétrico temos um carregador, o custo da infraestrutura é cada vez mais caro, os capex, os opex da infraestrutura é cada vez mais caro, porque depois é aquela questão dos minerais. Não há escassez de minerais no planeta, mas depois sabemos que os minerais são extraídos em países muito longínquos e depois vão todos para a China para serem transformados na China, e depois os problemas das cadeias de abastecimento, e depois tudo serve para tudo e mais alguma coisa, e cada vez, resumindo, é tudo cada vez mais caro, com lead times também cada vez mais elevados. E realmente o que nós sentimos cada vez mais é que a infraestrutura neste momento é um dos grandes desafios, com tudo o que acarreta tudo o que falámos aqui, a própria infraestrutura, o custo da mesma, os transformadores, por vezes os ramais, é onde nós sentimos mais dificuldade.
Ok, portanto faria toda...
Qual é a percentagem da frota que já está eletrificada?
Agora com as próximas 80 ficamos nos 30, nos 30%. Sim.
Sim.
Ficamos nos 30%, vamos chegar nos 35% mais ou menos. Agora com mais 80%, sim, ficamos perto das 300 elétricas. Sim.
Realmente, o desafio, portanto, da infraestrutura, sim, vai ser enorme, porque sim, há, sim, muito carregador para colocar. E provavelmente a solução de um carregador para cada viatura vai ser um enorme desafio. Porque um carregador rápido, obviamente, consegue carregar mais rapidamente uma viatura, isso é o óbvio, mas ao despachar muito mais rapidamente cada uma delas, o mesmo carregador, a mesma potência, durante a noite consegue carregar 4 ou 5 viaturas. E portanto pode ser aí uma grande vantagem na utilização, prejudicado porque é preciso alguém que mexa a viatura, né? É preciso alguém que de, claro, hora a hora, de 40 em 40 minutos vá trocar, vá fazer, claro, uma rotação às viaturas. Isso nem sempre é,
mas
sempre
esses carregadores
é um enorme desafio.
Mas Pedro, sabemos, e depois sabemos que lá mais uma vez entramos outra vez, sabemos, sim, que o preço de um supercharger, mais uma vez, vai-nos criar problemas, e nós,
sim,
temos olhado
a possibilidade. Se calhar de um para 20, uma coisa assim, não é? Provavelmente.
Exatamente.
Não ser tanto.
Para
10,
são...
sim, para 10. E pode não se justificar um carregador de, eu diria que se calhar 80, 100 kW, se calhar. Pronto, são casos muito específicos. Eu só digo isto, a única é que há realmente um limite de número de carregadores, um para um em cada viatura, é algo super ambicioso, se ainda já nos descreveu alguns problemas, ainda temos 70% das viaturas para colocar em parque, em carregador.
Sim, até, vamos ver, nós queremos ser net zero até 2040, temos um plano super bem descrito. Mas, portanto, em 2040, agora nunca fiz essas contas, mas seguramente vamos ter, em Portugal, 1.200, 1.300 circuitos. Ter 1.200, 1.300 pontos de carregamento só nós, só de pensar, é desafiador, porque depois também é o espaço dentro dos próprios armazéns, não é? Porque depois, sim, exige uma necessidade de logradouro enorme também. Eu acho que também tudo vai evoluir. Nós também, a questão da eletrificação vai evoluir. Eu acho que daqui a 2-3 anos vai ser mais fácil mesmo para os nossos condutores conseguirem carregar as carrinhas nas suas próprias casas. Hoje temos alguns problemas. Nós dizemos a eles, olha, nós damos wallbox para vocês terem em casa e pagamos a energia que vocês gastarem, etc. Mas o problema que temos em Portugal é que estamos a falar de uma população, como a maior parte da população, não é? Que vive em locais onde não tem hipótese de instalar a wallbox e ter o seu carro a carregar. Mas vai ter que passar por aqui.
Uma solução mista, não é? Não é só uma solução
mista. Eu tenho desafiado, há outros players do mercado que eu tenho desafiado. Eu acho que, ok, nós lançámos nesta situação, mas eu acho que alguns players deviam pensar em locais de centros de consolidação de carregamento,
exato,
profissional, sim, digamos assim.
Hubs profissionais.
Hubs profissionais de carregamento. E eu acho que vai ter algo, seguramente, que há aqui coisas que vão mudar, porque senão estou de acordo, Pedro, também não vejo agora a irmos para 2 megawatts, 3 megawatts e ramais, e okay, isto, sim, vai ter que ser distribuído de outra forma. Até porque em termos da nossa utilização, dos nossos carregadores, pois é uma utilização que também acaba por ser não muito sustentável. Muito, não é?
Sim, porque é só à noite, não é?
Porque, só utilizamos à noite e depois, é verdade, temos uma frota administrativa com significado. Neste momento ainda temos uma frota administrativa com mais de 120, 130 carros. Neste momento, por uma questão de política de frota, na DPD ninguém pode mais ter um carro térmico, portanto toda a gente, sim, tem que ter um elétrico ou um plug-in, sendo que damos um incentivo grande para as pessoas terem elétrico, portanto as pessoas, se quiserem ter um carro, muitas vezes acima até daquilo que seria o seu carro de função, sim, se forem para um elétrico vão tê-lo. como incentivo para o terem, e aqui utilizamos a infraestrutura de carregamento durante o dia para as pessoas, os nossos colaboradores todos carregarem os seus carros. Mas vai começar a haver um desfasamento, não é? Porque nós não vamos continuar a crescer em frota administrativa, como
Não há certamente um administrador para cada infregal, isso não faz sentido. Só temos um problema, outro problema de sustentabilidade completamente diferente. Muito bem. Bem, já falamos até, acabamos por falar da última pergunta que eu tinha, que é a evolução futura, já se percebeu que é para continuar, portanto é para continuar, já que vão mais 80 e o Rui já deixou claro que é para continuar e portanto...
Sim, a evolução futura é para continuar, eu sei, estamos aqui num fórum muito ligado à mobilidade elétrica, sim. não deixamos de olhar para outras soluções sim. também, uhum. Como é o caso do HVO, por exemplo, e falo em Portugal e falo a nível de grupo, até porque nós no elétrico não conseguimos ainda cobrir tudo o que é os nossos line-offs, ou seja, os nossos, por exemplo, em Portugal, eu todos os dias tenho que arrastar carga de Vila Real de Santo António para Vila Real de Trás-os-Montes e vice-versa, e Porto de Lisboa, imensos caminhões para cima e para baixo, e aí o elétrico não é de todo solução ainda. O hidrogênio, não sabemos, vamos ser pragmáticos, não sabemos se alguma vez vai ser solução. E aí temos outro tipo de soluções, como os biocombustíveis, o HVO, por exemplo, é um produto muito, muito interessante, que as próprias marcas que o produzem estão a investir cada vez mais. Sabemos que neste momento a Repsol já o produz em Espanha, sabemos que em Sines também vão começar a produzir, e a Galp também tem um projeto grande para produzir mais HVO. Também em termos de sustentabilidade é um produto.
É uma opção.
Basicamente nós queremos é chegar a 2040
com net zero. Exatamente. Okay. E as tecnologias que permitirem são todas válidas. Não?
Tal igual. Desde que sejam sustentáveis e comprovadas, é o caminho que nós seguiremos.
Rui, muito, muito obrigado. Não sei se alguém mais alguma pergunta. Queria-me encerrar esta parte.
É só quando eu apanho as carrinhas da DPD elétricas, me dirijo aos motoristas sempre a perguntar como é que foi a experiência e isso tudo. Eles que não me considerem maluco, que essa é uma dificuldade que eu tenho. Sempre passa-se a mensagem de que quando eu tento saber a experiência que eles têm e relatarem-me aquilo que são as dificuldades, é para bem de todos.
O feedback é positivo?
É muito positivo, é muito positivo. Sim. O que mais referem é a vibração. Uma das coisas, eu encontrei um turista vosso que dizia que chegava à casa com vibrações nas mãos da condução. E que isso passou. E o stress da condução.
Sim. Há cada vez mais estudos sobre a vibração, que é algo que não se sente muitas vezes, mas que tem
vibração,
impacto.
É algo que eu também não falei com muitos, terei falado com 4, 5.
Uma vez eu falei com um taxista.
E todos eles me referiram o problema, a situação da vibração, essa melhoria enorme.
Sim, uma vez apanhei um taxista que dizia-me exatamente que chegava ao final do dia sempre com muitas dores de costas e não sabia porquê era, porque ele já tinha um carro bom, tinha um carro, neste caso ele disse que era um Mercedes Classe E, com caixa automática, a gasóleo, mas bastante, bastante confortável, que ele investiu, era o carro dele. Tinha um banco também XPTO, ergonómico, etc. E chegava sempre com dores às costas, com dores nas costas. Investigou e percebeu que eram as microvibrações que lhe transmitiam. Ele tinha ali um problema qualquer, já portanto, deu, não é? Crónico. E, portanto, as vibrações que lhe transmitiam para o esqueleto provocavam aquelas dores. Passou para o elétrico e deixou de ter essas dores. Era só essa.
É perfeitamente compreensível. Eu tenho precisamente esse carro, mas o meu é plug-in, e quando está em modo elétrico ou em modo diesel, se estivermos muito atentos, consegue-se de alguma, apesar da suspensão ser a mesma, de ser ok, mas no funcionamento do motor consegue-se perceber que é diferente. Há qualquer coisa que é relativamente diferente, portanto é perfeitamente compreensível.
Rui, muito obrigado pelo seu tempo. Se quiser acompanhar-nos, pode acompanhar-nos. Nós agora vamos aqui fazer uns comentários rápidos, porque já estamos aqui um bocadinho em cima da hora, sobre as notícias da semana. Se quiser sair, também está à vontade. De qualquer modo, obrigado. Obrigado.
Obrigado.
Vamos começar então agora sim pelo polo positivo. Polo positivo, Pedro, estávamos a falar um bocadinho na sequência do que o Rui dizia-nos, que tem a ver com...
é a evolução. Aquilo que está lançado no mercado nesta altura é uma guerra de preços enorme entre a Cutlee, e eu não sei como é que vocês dizem Cutlee, porque nunca ouvi, se é Cutlee, se querem dizer as letras C-A-T-L, mas acho que é Cutlee, não é Tel? Como a gente se decidir? Cutlee. E a BYD? A guerra é maior, e eles são os maiores produtores mundiais.
Estamos a falar de baterias, só para enquadrar o tempo.
Baterias. É a guerra das baterias. Eu não devia ter começado por aí. A Cutlee é o maior produtor mundial, com 37,4% de share, isto num estudo que foi feito entre janeiro a novembro de 2023, num estudo que foi publicado a 9 de janeiro, agora recentemente, e a BYD com 15,7%. Portanto, se estes dois estão numa competição de preços muito acesa, isto vai dar bom resultado. O incrível, eu acho que vocês também devem seguir o Tony Seba desde há muito tempo, com o Clean Disruption, desde 2014, e isto era a curva que ele previa em 2014, quando se começou a falar dos custos de bateria, e todos chamavam de doido para cima. Eu próprio tinha muitas dúvidas que isto fosse possível de alcançar, e a verdade é que nós estamos em 2024 com os preços que estavam previstos para 2027. Portanto, estamos com 3 anos à frente daquilo que era uma projeção irrealista em 2014. Este artigo e este aquilo que foi andámos aqui a falar esta semana prevê para 2024 um corte nas baterias de 50%, um corte nos custos das baterias de 50% durante o ano de 2024. É mesmo.
Estamos a falar de custos de produção, não necessariamente de custos que são imputados depois ao.
E não é só de produção, é também na diferença tecnológica de novos produtos na produção das baterias, porque isto não tem. Nós estamos a falar de termos começado com uma tecnologia de baterias em 2014, 2016, e agora já estamos numa tecnologia completamente diferente.
Então, o que estou a dizer é que também há estudos que demonstram que esta redução do custo de produção está também de algum modo a ser aproveitado pelos fabricantes de baterias e de automóveis para aumentar a margem de rentabilidade, porque era muito baixa e agora estou a tentar compensar um bocadinho. Portanto, é natural que nem sempre o custo de produção seja. Que as pessoas sintam já. Sim.
Mas nós temos dado aí notas de que vai ser necessário.
Sim. E a quantidade de carros tem que ser que agora vamos esperar que este ano, que estão prometidos para este ano e que vão ter preços mais baixos, tem muito a ver com isto. Não é? Porque quando a bateria custa 30% ou 40% de um carro, se ela baixa, só baixando o custo da bateria que se consegue ter carros como vamos ter abaixo dos 25 mil euros e até abaixo dos 20 mil. Sim.
E vamos ao P-, não é?
O polo negativo.
Também temos todas as semanas, não é?
Sim, o polo negativo.
Este é realmente algo que não podia deixar de ser, que é o ataque à fábrica da Tesla em Berlim, que é uma. Não há lógica, quer dizer, não há é completamente ilógico. Nós até vamos aproveitar para, e não é todos os dias que nós conseguimos aqui citar o Elon Musk com declarações que fazem sentido.
Ultimamente tem tido mais um atitude terrorista que este.
Não tem sido muito certas, não. Mas esta faz todo o sentido, quer dizer, temos que ler, né, porque quase a grande parte nos ouve. Ou são ecoterroristas mais estúpidos do planeta, ou são fantoches daqueles que não têm bons objetivos ambientais. Parar a produção de veículos elétricos em vez de veículos movidos a combustíveis fósseis é extremamente estúpido. E basicamente é isto. Nós não nos podemos esquecer, e não deve ser escondido, que a Tesla nunca conseguiu explicar bem a situação das águas, da poluição do lençol freático naquela fábrica de Berlim. Mas nada justifica isto. Nós sabemos que há agora dezenas ou milhares de pessoas mesmo acampadas para tentarem impedir o alargamento da fábrica. E, portanto, há ali um tema ecológico que a Tesla tem que resolver, mas este ataque não faz sentido. Quer dizer, pararem uma fábrica que produz veículos elétricos, não é? E a mensagem...
Não foi só a fábrica, Pedro. E não foi só a fábrica. Deixaram 60 mil residências à volta daquela zona sem energia até dia 17. Portanto, é algo que vai ter impacto não só na fábrica, mas ali naquela população.
Numa região que está com um desenvolvimento económico Fantástico. E reparem
só,
o que eles
agora, dizem. Como o Rui ainda está cá, ele falou ainda há pouco, não sei se ele pode ligar o som outra vez, ele falou ainda há pouco do vandalismo. Isto também aqui é um bocado de vandalismo, ao nível extremo. Mas eu fiquei a pensar um pouco disso. O vandalismo era de facto frequente e era o quê? Era, acharam que a vossa conclusão é que era executado por pessoas que ficavam chateadas por estarem a ocupar os carregadores, era isso? Ou qual é a vossa...
Foi a conclusão que chegámos, porque tivemos sempre muito cuidado de as carrinhas não ficarem em pós-carregamento públicos durante a noite, porque houve alguns sítios que tivemos que fazer isso porque a chegada das carrinhas foi mais precoce do que a instalação da infraestrutura. Mas tivemos muito cuidado, inclusive alocávamos pessoas a esse trabalho, levar as carrinhas e de quando as carrinhas estavam carregadas ir buscar as carrinhas para termos a certeza que as carrinhas não estavam a exceder o tempo necessário de carregamento. Mas pronto, eu não consigo compreender vandalismo, não é? Mas a conclusão que chegámos foi essa, não é? Havia se calhar quatro carregadores naquela zona e a DPD durante a noite inteira estava a ir lá pôr quatro carrinhas e mais quatro carrinhas e mais quatro carrinhas, as pessoas não tinham espaço, os utilizadores não tinham espaço para carregar os seus carros e ficavam chateados e havia outras formas do fazerem sem terem danificado carrinhas como nos danificaram algumas. Vandalismo
criminosos. Outra coisa, já agora falamos aqui nos preços das baterias que têm vindo a diminuir, sem revelar valores, eu sei que isso está fora de questão, mas como é que tem sentido como clientes e grandes clientes de grandes frotas a evolução do preço dos furgões? Está estável? As autonomias aumentam e os preços mantêm-se? Ou as autonomias aumentam e os preços baixam? Como é que está a correr?
Os preços baixam. Comparativamente com aqui há uns anos atrás, os preços estão a baixar, sim.
Ok, pronto.
Mesmo com as autonomias a aumentar.
Ok, ótimo.
São veículos de série, não é? Não são veículos adaptados para as vossas autonomias das vossas rotas, não é? São veículos de série normais.
Não, veículos sérios, Mercedes e Sprinter, Forza e Transit, o normal.
Ok, ok.
O mercado dos furgões é relativamente recente. O grande desenvolvimento tem sido feito para aí nos últimos dois anos, não é? Como os veículos ligeiros de passageiros.
Aliás,
que já têm Transit, mais historial, não é?
A Transit foi adiado o lançamento. Eu lembro quando testei a Transit, aquilo só para aí dois anos ou três anos depois é que apareceu no mercado. Demorou bastante tempo a surgir.
Força, Rui.
Não, eu dizia, ouve-se agora que vão haver apresentações das marcas também já, porque eles agora nos furgões já se aperceberam e estão a trabalhar em autonomias maiores e aparentemente há novidades para breve,
porque
nós escutamos sobre novos modelos com autonomias maiores.
Mas voltando às nossas rubricas, Pedro, ainda põe a
palavra. Eu queria terminar só com uma coisa que é o comunicado destes extremistas, aquilo que dizem que é a Tesla consome terra, recursos, pessoas e trabalho. E cospe 6 mil máquinas de matar por semana. Há quem reivindica um ataque destes com um texto assim. Acho que diz tudo. Quer dizer, não tem cabimento. Não, é tudo menos pela ecologia que fazem estas coisas. Terminei.
E então, para produto em destaque, vou destacar aqui um carro que esteve a conduzir nestes dias, que foi o Volkswagen ID.7. E perdoa-me a Volkswagen, mas vou dizer alguma coisa que é positiva e negativa. Positiva, porque este carro impressionou muito bem, e negativa no sentido de que eu não estava à espera de ser impressionado por um ID. A verdade é esta. E de facto, tinha ficado muito desiludido com alguns modelos anteriores, mas este ID.7 é de facto um salto qualitativo que eu diria incrível. Não só é um carro com espaço a bordo impressionante, o carro é grande, é um carro com cerca de quase 5 metros de comprido, mas por dentro, então, é daqueles que leva pessoas atrás perfeitamente, três adultos, com espaço para cruzar as pernas, mesmo que tenham 2 metros de altura. Aliás, há muita tendência, por aquilo que eu vi online, de comparar este carro com o Model 3, mas eu diria que, se é para comparar com o Tesla, é mais um Model S. Em termos de espaço e de habitabilidade, é claramente mais um Model S que um Model 3. Houve alguns problemas de qualidade, por exemplo, no ID.3, aqui não se vê. Aqui o carro tem, de facto, uma qualidade de construção aparente e real muito, muito elevada. Tudo no sítio certo, tudo muito sólido. Nesse aspecto, um Volkswagen à antiga, por assim dizer. E mesmo os problemas que ele tinha no sistema de infoentretenimento foram corrigidos em grande parte. Este sistema é muito mais rápido que o anterior. A interface também está mais simples. E o sistema de Adept Display com realidade aumentada projetado no para-brisa está simplesmente genial. Já era bom e agora, com as correções que foram feitas, está melhor. É muito engraçado ver projetado no chão. Pelo menos é a sensação que nós temos. Na realidade é que ele está a ser projetado no para-brisas, mas a magia da tecnologia faz isso acontecer. A ver as setas em cima das ruas para onde nós devemos fazer a mudança de direção, ou por cima, quando vamos, por exemplo, numa autoestrada de três faixas e estamos na faixa do meio e vamos tirar à direita, ele apresentar uma seta em cima da estrada a dizer para irmos para a faixa da direita atempadamente. Está tudo muito bem feito e de facto é um carro que me conquistou bastante, este ID7. Tem, como podem ver, uma bagageira enorme. Experimentei-me deitar ali consigo, fiquei deitado aqui neste carro com ele rebatido. Não gosto particularmente do design, mas aqui, por exemplo, nesta imagem nota-se a questão de ser a plataforma 100% elétrica, e aqui até a foto é um bocadinho enganadora. O capô é muito curto, porque não tem que levar com motor a combustão, e o carro, de facto, o espaço útil é muito grande. E acabo. Portanto, o ID7, mais uma solução para pessoas com um verdadeiro familiar. E é muito eficiente. Eu consegui fazer médias de 11 kWh em cidade. Para um carro de 5 metros. É impressionante. É mesmo realmente uma subida.
Um carro de 2 toneladas, seguramente.
Sim,
né?
Sim. Uma bateria com 80 kWh, 77 kWh úteis, 83, salvo erro, reais. E que em autoestrada a 120 vai ali nos 17, também é bastante bom. E tem todas aquelas coisas que já conhecíamos da Volkswagen antes, como regeneração em função de ser uma descida, se temos um obstáculo à frente, se não temos, como outras marcas têm, mas está tudo implementado de uma forma que se uniforme e bem conseguida. Já agora, por falar em uniformidade, é o sistema de climatização. Isto, nunca vi um sistema de climatização tão bom, a não ser em carros mesmo de luxo. A forma como aquilo consegue distribuir o ar quente ou frio de forma homogénea em toda a cabine é mais uma vez, é um carro muito virado para o conforto. E vou acabar. Telmo.
Sim, vamos tentar também ser aqui breves nas novidades que queremos também trazer. E vamos começar basicamente pelo crescimento que a BP Pulse Iberdrola continua a trazer à sua rede de carregamento, portanto, dos postos públicos que continuam a instalar nas áreas BP. E esta semana foi ligado mais um ultra rápido no Porto e outro ultra rápido em Évora, já preparados com duas tomadas CCS de 150 kW, que fazem o balanceamento para 75 cada uma se tiverem dois veículos a carregar, e mais uma tomada CHAdeMO também de 50 kW. E, portanto, destes postos, o objetivo deles é instalar 50 por mês, é impossível, não tem sequer recursos, mas é um bom objetivo para começar.
É um objetivo incrível.
Rui,
já, se estou para a frente, qualquer dia pode carregar as carrinhas no final do dia de trabalho ou de manhã, ali meia hora.
Pois enquanto tem que esperar pela tem que esperar pela parte da redução do custo. Primeiro vamos instalar muitos, em seguida vamos reduzir o custo.
Sim, primeiro. Calma, desculpa lá.
E depois, voltávamos aqui àquele tema da necessidade dos municípios promoverem concursos para aumentar a rede de carregamento, e portanto vamos continuar no Carrega Município, que é a nossa rúbrica, para trazer aqui mais três municípios que também já estão nesse caminho, e que neste caso é Valongo, que já tem um procedimento aberto para a instalação de 43 locais de carregamento em Alfena, Campo, Hermesinde, Sobrado e Valongo, de carregadores AC para a rede pública, e portanto este é mais um bom exemplo e esperamos que venham mais. E em seguida também podemos também dizer que Orém também já está com um procedimento já no terreno, já estão a ser instalados mais 9 locais também com 12 pontos, com 12 postos de carregamentos também de veículos elétricos. E por fim também mais a sul, a Faro, também vamos ter mais 34 locais, e portanto que já estão também adjudicados e já estão em instalação, e ver se para a semana trazemos mais alguns destes municípios. E já agora, queria também deixar aqui uma resposta ao último programa que foi colocado pelo Mariano, da Madeira, que nos colocou a questão se a rede de Continente de Carregamento iria avançar nas ilhas, e a resposta que obtivemos da Continente é que sim. Está projetado para este ano esse avanço das lojas Continente terem postos de carregamento. Sempre teve, mas por questão de prioridades, o Continente teve os seus primeiros postos. O Continente...
O Continente fez os primeiros postos no Continente.
Exatamente. Passando por nós, mas que a Madeira e as Ilhas também vão ter a sua rede de carregamento Continente e, portanto, vai surgir durante este ano essas instalações.
Parece piada, hotel, mas a primeira vez que eu vim cá, que me lembro de ter vindo, eu sou madeirense, o meu pai às tantas dizia para a minha mãe, olha, vamos ali ao Continente, e eu não estou a perceber, mas nós já não estamos cá, não estou a perceber. Portanto, agora lembrei-me dessa confusão com a minha cabeça e vinha no banco de trás do carro, mas o que é que se passa aqui? Não estou a perceber mesmo. Enfim. Pedro, Telmo, Rui, principalmente o Rui, por ter-nos feito companhia, obrigado aos três e obrigado por nos terem, para quem nos ouve, e para a semana cá estaremos. Boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado, boa tarde.